e que, portanto, queremos que este Parlamento deve manter a sua atenção sobre este tema e, portanto, sobre essa matéria, é isso que gostaríamos de dizer também aos peticionários que hoje aqui temos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma curta intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era só relativamente à intervenção do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, explicar-lhe que a nossa posição é bastante clara. Baixar os impostos relativamente a estes jogos online não vai resolver o problema, porque um jogo ilegal, sem o pagamento de qualquer imposto, será sempre mais competitivo do que um jogo que paga imposto. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que é preciso, de facto, é a fiscalização contra o jogo o ilegal. O PCP não acompanha as pretensões dos peticionários. Se o CDS acompanha, devia ter apresentado uma iniciativa legislativa e não o fez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Petição número 623/13, quarta, da iniciativa de Arménio Francisco Gonçalves Maximino e outros, solicitam a adoção de medidas contra a deslocalização dos serviços de registro sítios na Avenida Fontes Pereira de Melo, número 7 a 11, em Lisboa. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Madeira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, queria começar por saudar e agradecer na pessoa do Sr. Arménio Maximino a todos aqueles que, na defesa dos seus direitos e através do direito de petição, assinaram a mesma. O Ministério da Justiça decidiu deslocalizar parte do atendimento dos serviços do Instituto dos Registros e Notariados, localizados no edifício da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, para a Loja do Cidadão do Mercado 31 de Janeiro, na zona do Saldanha. A deslocalização destes serviços teve por base uma lógica de racionalização da prestação de serviço público, permitindo também descomprimir o atendimento na Fontes Pereira de Melo, proporcionando assim melhores condições a quem lá se dirige, bem como a quem lá trabalha. Compreendendo as razões dos peticionários, sublinho aqui que entre os dois espaços distam apenas 50 metros. Estando por isso ambas as localizações numa zona central da cidade e bem servida por transportes públicos. Acrescento também que a mesma foi efetuada naturalmente com a concordância de todos os funcionários. É obrigação do Estado prestar um serviço adequado às necessidades e interesses dos cidadãos. É obrigação do Estado promover o bem-estar coletivo e assegurar boas condições de vida a todos. Para isso, precisa de encontrar um equilíbrio entre três fatores: as necessidades das pessoas, as respostas dos serviços e os recursos da administração pública. É por isso também que, ciente da necessidade não só de continuar, sempre que necessário, a deslocalizar frentes de atendimento, como também de reforçar o número de recursos humanos dos seus serviços, está a ultimar a tramitação de um concurso de admissão de assistentes técnicos que permitirão o reforço das frentes de atendimento dos serviços do IRN. Especialmente dos balcões de atendimento do cartão de cidadão, irá abrir também um concurso para o preenchimento de mais de 700 lugares vagos de conservador e de oficial de registros. É a obrigação do Estado inovar, inovar na gestão pública e nas políticas públicas, inovar nos processos participativos, inovar na simplificação, inovar na desmaterialização, na abertura, na acessibilidade, na inclusão. E é isso que este Governo tem feito nos últimos anos. Com a abertura de inúmeras lojas de cidadão que facilitam e muito a relação entre os cidadãos, as empresas e o Estado, trouxeram um novo modelo de atendimento integrado, permitindo ganhar tempo e reduzir custos. Com o funcionamento de 630 espaços de cidadão, que disponibilizam cerca de 200 serviços públicos e que já efetuaram cerca de 600 milhões de atendimentos. Com a abertura de espaços e empresas, com a criação de um portal de serviços públicos, o E-Portugal, que já teve 8 milhões de acessos. Com a criação de um mapa de cidadão que fornece todas as indicações úteis sobre os locais de atendimento ao público, que permite obter senhas online para todos os serviços disponíveis em qualquer uma das lojas de cidadão. Tudo isto representa um ganho para todos. Mas a evolução da sociedade empurrou-nos para novas formas de interagir com os serviços públicos. Hoje, e para um grande número de serviços, não é necessária uma deslocação presencial. Podemos nos deslocar virtualmente. Vivemos num tempo novo, novo pela possibilidade tecnológica e pelo horizonte de respostas que essas possibilidades nos oferecem. O sentido é único: melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, potenciar a possibilidade de, à distância de um clique, acedermos a todos os serviços. A metodologia centra-se sempre nas pessoas. O Estado e a administração pública, per si, não detêm nenhum valor público, se esse valor não for uma mais-valia para aqueles a quem serve. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para uma intervenção. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, permitam-me que comece por saudar as senhoras e os senhores peticionários, enaltecendo esta iniciativa. É sempre fundamental valorizarmos a democracia participativa, nomeadamente porque desta forma se trazem à discussão desta Assembleia assuntos que têm a ver com questões pertinentes e concretas que afetam e preocupam a sociedade e os cidadãos. Nunca é demais sublinhar que quanto mais participativos forem os cidadãos, mais rica é a nossa democracia. A petição que aqui hoje é discutida vem apelar à adoção de medidas contra a deslocalização dos serviços da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa. Porque enquanto antes um cidadão podia tratar de qualquer ato de registro num único local, em ato contínuo, agora não pode. Agora o cidadão tem que ir a um local tratar de um ato, por exemplo, vai lá fazer um casamento ou um divórcio, mas se necessitar de um novo cartão de cidadão, porque na virtude do casamento ou do divórcio mudou de apelido, já terá de se dirigir a um outro local. Ora, se isto é um ónus para um cidadão comum, é um ónus acrescido para os cidadãos de mobilidade reduzida. Na verdade, não se entende a deslocalização de serviços que funcionam bem de forma integrada. Aliás, mais uma vez se constata que, apesar do que aqui é dito, o setor dos registros e de notariado tem sido muito esquecido pelo Governo. Tem sido mesmo menosprezado pelo Governo. E se existe área que necessita de um ímpeto reformista, é esta. Mas não é algo que se obtém com a simples deslocalização de serviços e funcionários que se transferem de um lado para o outro. O que é necessário é a contratação de mais funcionários, o que é necessário é a abertura de novos serviços. Nesse sentido, já no final da anterior legislatura, foi aprovado por esta Assembleia um projeto de resolução do PSD a recomendar precisamente ao Governo a adoção de medidas urgentes em matérias de registro e notariado. Estou a referir-me à resolução número 39 de 2019. Por incrível que pareça, praticamente nenhuma das medidas urgentes lá mencionadas foi implementada. E estamos a falar de várias conservatórias que ainda nem têm um conservador, como é o caso de Melgaço. Estamos a falar dos dados pessoais dos cidadãos que continuam sem proteção, agora ainda pior nas conhecidas ilhas de atendimento. Estamos a falar da lei orgânica que ainda não foi revista. Estamos a falar de computadores obsoletos, de falhas no sistema frequentes. Estamos a falar da inexistência de medicina do trabalho e da lei orgânica que ainda não foi revista, entre outras medidas urgentes. Aliás, ainda houve uma leve esperança que, ao menos no Plano Nacional de Reformas, o Governo tivesse, nem que fosse uma palavrinha sobre estas áreas, que, como se verifica, necessitam de intervenção urgente. Mas nada, nem uma palavra. E, de facto, não se compreende esta atitude do Governo, porque, como se verifica, estamos a falar de assuntos que afetam, preocupam e interessam aos cidadãos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero naturalmente cumprimentar os peticionários e dizer que fui relator desta petição na primeira comissão e é também nessa qualidade que quero intervir. O que é que nós temos diante de nós? Temos diante de nós um serviço que funcionava bem, que funciona bem, portanto um local integrado de várias valências, desde resposta aos cartões de cidadão, passaporte, conservatório de registro civil, conservatório de registro comercial, CIR, balcão, casa pronta, enfim, um conjunto de valências que estão num determinado espaço e que ainda para mais num local de fácil acesso e, portanto, digamos, com essa qualidade. E, de repente, o Governo decide partir este serviço em três dimensões, uma que fica naquele local, outra que passa para o mercado 31 de janeiro e o terceiro que passa para o Parque das Nações. A pretexto de fazer uma coisa moderna, com uma linguagem moderna, que é separar, em bom português, o back office do front office ou, na linguagem que a senhora deputada Rita Madeira há pouco utilizou, na racionalização das frentes de atendimento. Bom, com tanta modernidade, na verdade, o Governo inovou, mas inovou da pior maneira, inovou mal, inovou erradamente. A fragmentação é errada porque é prejudicial para as pessoas e é prejudicial para o serviço. Na verdade, os serviços continuam a debater-se com questões profundas, que são antigas e que, portanto, a modernidade desta linguagem não atende, designadamente, como já foi sublinhado, a falta de pessoal, o equipamento obsoleto, a falta de privacidade, de condições físicas de privacidade no atendimento. Tudo isso é o dia-a-dia destes serviços. E, a isso, o Governo não diz nada, faz uma deslocalização e, enfim, utiliza a linguagem do back-office e do front-office e a coisa fica resolvida. Ora, na verdade, eu creio que esta pretensa modernidade de linguagem gerencial de medidas como esta disfarça mal a incapacidade do Governo de responder às necessidades reais de serviços públicos como este. Mais pessoal, melhores condições de atendimento, mais respeito pelos utentes. São questões antigas? Pois são. Não têm linguagem moderna? Pois não. Mas são os desafios essenciais que é preciso cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma... Peço desculpa, mas vou chamar a atenção do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que está sem máscara, Sr. Deputado. Esqueceu-se de voltar a pôr. Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em nome do PCP, saudar os subscritores desta petição, que foi da iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores do Juízo e Notariado. E, na verdade, aquilo que estamos aqui a falar não é de uma mera deslocalização, porque poderia parecer um pouco despiciando estarmos a discutir um problema de passar uma repartição 50 metros para o lado. Mas, de facto, o problema é muito mais do que isso, porque, de facto, a existência de um, designadamente, de um novo espaço no mercado 31 de janeiro, que fica, de facto, muito próxima desta repartição de que estamos a falar, efetivamente era uma oportunidade, havendo mais espaço, para resolver melhor a acessibilidade dos cidadãos aos serviços públicos. Mas, efetivamente, não foi isso que aconteceu, e não foi isso que aconteceu porque, de facto, o que aconteceu foi que, não havendo mais funcionários para o mesmo serviço, obviamente que os funcionários também foram deslocalizados, parte deles. E, portanto, não melhorou o atendimento aos cidadãos. E este é um problema. De facto, não tem havido uma evolução significativa no número de funcionários nos serviços de registro e notariado. Isso tem tido consequências muito graves no atendimento aos cidadãos, a vários níveis. É que não é, de facto, aceitável que, no início da terceira década do século XXI, seja preciso perder mais do que um dia de trabalho para renovar o cartão de cidadão. Não faz sentido, absolutamente nenhum, mas é isso que acontece. Ora bem, é óbvio que estes serviços precisam de mais pessoal. Isso é incontornável. Porque aquilo, e o Governo o que tem feito nos últimos anos é procurar disfarçar esta situação com vários estratagemas. Um foi a abertura de espaço do cidadão para as câmaras municipais. O que é que acontece? O cidadão vai lá, quer tratar de um assunto. O que é que lhe diz? Ah, não, aqui não. Nós aqui tratamos de outros assuntos, mas desse não. Tem que ir à loja do cidadão. Vai à loja do cidadão, dirige-se a um balcão para tratar do assunto. Não, olha, nós aqui também não temos capacidade para isso. Tem mesmo que ir à repartição. Bom, e depois a pessoa vai à repartição e perde lá um dia inteiro. Bom, isto não é aceitável, mas isto de facto só é resolúvel se houver mais meios humanos, mais recursos humanos nestes serviços que possam dar resposta a problemas elementares dos cidadãos. Bom, e portanto estas medidas não têm de facto disfarçado a gravidade desta situação. Por outro lado, ainda hoje recebemos da parte precisamente dos subscritores desta petição uma chamada de atenção para as deficientes condições em que, no âmbito da pandemia que estamos a viver e, obviamente, tendo em conta a necessidade de ir reabrindo os serviços, a falta de condições de segurança com que esses serviços estão a ser reabertos. E fazemos aqui um apelo muito sério para que esses problemas se resolvam em nome da segurança, quer dos trabalhadores, dos registros, quer dos utentes que vão ter de recorrer a esses mesmos serviços, porque de facto esta é uma questão muito séria. Os serviços têm que ir reabrindo, mas obviamente têm que ir reabrindo em condições de segurança e é preciso que isso seja devidamente acautelado. E portanto aqui o apelo que deixamos, enfim, a propósito da questão da deslocalização das instalações da Fontes Pereira de Melo, seja que efetivamente os serviços de registro e notariado neste país sejam, aliás, os serviços públicos em geral, sejam dotados com o pessoal necessário para que se possa prestar aos cidadãos um serviço compatível com a terceira década do século XXI que estamos a iniciar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado.